Olá, querida amiga. Olá, querido amigo. Desde pequeno que, quando menti a primeira vez, as primeiras vezes, me coloquei a questão: porquê que eu menti? Porque mexia tanto com o meu interior ter dito uma mentira, ter verbalizado a mentira, ter ficado com a mentira. Nas horas seguintes, já depois de ter passado o contexto, nos dias seguintes, nos anos seguintes. Aliás, há um episódio aqui no podcast que eu falei um pouco sobre isso, que é as sete mentiras que disse aos meus pais. Mas hoje vamos para um ângulo diferente. Porquê é que eu menti? E aquilo ficava-me dentro. Porque era uma angústia. O meu corpo ficava em desassossego. O meu estar ficava pesaroso e tinha que tentar disfarçar. E estamos a falar desde criança e adolescente, nas poucas vezes em que isso aconteceu. Porquê que eu mentia? E nessas reflexões, e agora, com esta investigação de dezenas de décadas, com esta maturidade e profundidade que me foi permitido também trazer outro entendimento, eu percebo que numa primeira instância a pessoa mente de forma reativa quando é confrontada com uma situação em que usa a mentira como recurso. E a mentira funciona como um recurso. Porque não há, naquele momento, naquele contexto, perante aquelas pessoas, seja pela situação que for, e podem ser pais, professores, colegas, amigos, o recurso melhor que nós temos é a mentira. Porque fomos educados e somos educados mediante uma lógica de avaliação, de certo ou errado, de parabenização ou castigo, de orgulho ou vergonha, quase. E nesse âmbito, o que é que nós fazemos? Mentimos porque não podemos, não conseguimos lidar com o castigo, com o apontar do dedo. Não queremos, não estamos preparados naquela situação para ter que lidar com isso. Porque normalmente a mentira tem uma causa, que é algo que socialmente não é bem a causa da mentira, mas é a causa do comportamento. Ou melhor, a causa do comportamento, muitas vezes, é inocência, imaturidade, estímulo, desejo, aventura, exploração, adrenalina. E então fazemos algo que depois percebemos, e aí sim, chegamos à parte social, percebemos que socialmente não é aceito e é reprovado. E quando isso nos toca, e muitas vezes nós concordamos com isso, ok, eu fiz isto, mas não devia ter feito, eu próprio concordo com esses valores sociais, apesar de que há outras vezes que não, que a reprovação social vem de um lugar em que são regras com as quais não temos que concordar. E aí divide-se. Então, a sequência é: eu comporto-me de determinada maneira, depois percebo que, ou por mim, ou socialmente, normalmente é socialmente, são as nossas referências pela educação, cultura, história, tradição, no contexto onde estamos, aquela ação, aquele comportamento é reprovado. E quando somos confrontados com isso, porque às vezes somos, às vezes não, às vezes passamos ilesos e ficamos só com a nossa consciência e a perceber se devia voltar a fazer ou não, se devia pôr em causa essa norma social ou não. Mas quando somos confrontados socialmente por quem nos rodeia, o melhor recurso que temos muitas vezes é a mentira, porque não estamos preparados para sustentar o nosso comportamento. Não temos estrutura mental, física, emocional para sustentar e suportar o dizer eu fiz isto. Mesmo que a seguir, digamos, lamento tê-lo feito ou peço desculpa. É muito duro. É muito dura esta exposição. É muito dura. É muito difícil suportar isto se não tivermos referências para tal. Então, não queremos passar por isso. A mente diz-nos: foge destas sensações. Então nós mentimos. Que provoca outro tipo de sensações. Talvez não provoque a culpa e, nomeadamente, a vergonha por estarmos apontados por pessoas alheias ou por terceiros, a vergonha da exposição e da vulnerabilidade, se ficarmos só com a ação para nós, ou se mentirmos, ficamos só com a culpa que fica dentro de nós, de termos mentido. E essa investigação que nos é logo convidado a fazer. E porquê é que nós não temos suporte, estrutura para sustentar um determinado comportamento, seja ele qual for? Porquê? Porquê é que nós crescemos e há momentos em que a mentira é o nosso melhor recurso, em que nós não conseguimos dizer a verdade e suportar a verdade? Que referências é que nós temos? E o que me é permitido observar da minha própria experiência, do contexto onde cresci e do que observo hoje em dia, é que esta lógica do castigo e do prémio, esta lógica de dualidade, de quem muito, fizeste muito bem, és muito bem comportado, és bom menino, aquela pessoa é boa pessoa, ou isso está errado, fizeste mal, não tens vergonha, aquela é uma má pessoa, aquele menino é muito mal comportado. Todo este tipo de etiquetas castram esse lugar de suporte e de estrutura. E, ironicamente, o facto de ser muitas vezes parabenizado como muito bem comportado, muito bom menino, também isso nos dá referências de ok, se não fizer isto vou ser mal comportado. Se não fizer isto vou ser julgado, porque na mesma forma em que somos julgados como bons meninos ou boas pessoas, mediante determinada situação, está implícito que outra ação será vista como má e errada. E o convite é esse. Onde é que há lugar ao entendimento? Quando é que se questiona? Quando é que nos questionamos uns aos outros para tentar entender porquê é que fizeste isso? E abrir espaço, um espaço de não julgamento, um espaço seguro para que a pessoa exprima os motivos que o fizeram agir de determinada forma. E depois, a partir daí, a partir dessa exposição sincera e honesta, a partir daí, questionarmos e nesse espaço conjunto, questionarmos em conjunto, será que é algo que devamos repetir? Será que é algo que está alinhado com os valores com a correção que nós queremos, para com o mundo que nós queremos? Ou é algo que está aqui a ser questionado e merece ser questionado neste lugar íntimo de comunhão? Como é que podemos abrir este espaço e dar referências a crianças, adolescentes e adultos e nos nossos trabalhos? Na Meditation House, são quase sempre com adultos. E nós abrimos muitas vezes círculo, mesmo em cursos de meditação. Tem sempre que haver círculo. E quantas vezes somos surpreendidos, não surpreendidos, ou principalmente os participantes são surpreendidos, porque eu posso falar sem ser interrompido, eu posso falar sem ser alvo de julgamento ou de avaliação. Eu adquiro competências para escutar o outro na sua verdade. E é apenas isso. E seja o que for, nós apenas trazemos. Encontra-te com a verdade das tuas percepções, dos teus sentimentos, das tuas emoções, da tua realidade e permite-te trazê-la tal como ela é. Agrupo. E claro que é desconfortável muitas vezes. Mas quebra barreiras e as pessoas adquirem referências que levam para a vida, para os seus círculos familiares, sociais, para o seu lar. Desenvolvem essas capacidades de escuta plena e partilha verdadeira. Que referências é que nós temos nesta sociedade em que tudo está sob avaliação, mediante regras, normas pré-determinadas, pré-estabelecidas, que são mutáveis também. Basta olhar para a legislação e vemos que todos os anos a legislação muda. Então há uma adaptação. Quantas vezes o que era errado há uns anos agora é moda? E é aceite. E caímos aqui noutro âmbito, que é nesta normalização. Porque a tendência desta avaliação cai muito sobre quem não está na norma, que foi o meu caso. Muitas vezes, em muitas situações, a reprovação vinha e ainda vem por: és a única pessoa que se comporta assim. És a única pessoa no nosso meio, no nosso contexto, que age dessa forma. Não tens vergonha? E muitas vezes são coisas de aparência, determinadas por quem não consegue abrir-se à criatividade individual, à originalidade, em quem apenas diz só existe este caminho, que é um caminho estreito para todos e é o mesmo caminho para todos. Claro que aqui toca em valores fundamentais que são a liberdade. Mas isto acontece entre adultos da mesma família, dos mesmos círculos e socialmente. Como nós sabemos, e estamos a viver uma fase assim. Em que está a haver esse ataque, ou essa reprovação, ou essa recriminação, ou esse esforço político-social de voltar a colocar todas as pessoas outra vez na mesma caixa, no mesmo caminho estreito. Então, que referências é que nós podemos, nas nossas vidas, nos nossos mundos, abrir para que cada pessoa possa expressar a sua verdade, tal como ela é? Porque é que nós, e aí tocamos noutro fator, Porque é que nós queremos impor o nosso mundo ao outro? Porque é muitas vezes disso que se trata. Eu não aceito o outro que tem um comportamento diferente do que eu acho que deve ser. Eu reprovo o outro, e muitas vezes é de pais para filhos, irmãos, amigos. O meu conceito de realidade e de mundo devia ser executado também por ti, por isso eu reprovo-te, porque tu não cumpres as normas que eu acho que deviam ser, ou como foram educadas, eu se calhar nunca pus em causa, ou mesmo que tenha posto em causa. E porquê é que nós temos que impor esse mundo um ao outro? Porque quando se vira ao contrário, quando os outsiders questionam, mas qual é a questão deste tipo de comportamento que não fere ninguém, que não mente, que não magoa? E aí tocamos outra vez naquele ponto que já falamos aqui, que é a questão da liberdade. E as pessoas não se sentam, não se permitem a esse encontro de liberdade uns com os outros. Porque é só uma forma, é só esse caminho estreito que tem que ser seguido por todos. Porquê é que eu minto? E não, porquê é que não vamos trazer esta consciência juntos? Porquê é que fizeste este determinado comportamento? Porquê é que tiveste esta determinada ação? O que é que te motivou? E se, será que esta ação, será que esta forma de comportamento prejudica, fere? E se te fere a ti porque tu não consegues aceitá-la, porquê é que não te pões tu a ti em causa e implicas que os outros entrem na tua caixa? E o convite é para todos, pais. Pais que estão sempre com diretivas para os filhos. Porta-te bem. Isso está errado. Não te sabes comportar. Pais, questionem-se. Como é que o filho vai poder assumir a sua verdade perante tanta avaliação? Seja ela qual for. Seja um teste negativo na escola. Seja faltar à escola. Seja começar a fumar. Seja tornar-se homossexual, seja ter uma namorada ou um namorado, ou ir de férias, ou querer ir viajar, seja o que for, ou querer ter uma profissão menos normativa, seja o que for, ou os amigos que tenha e queira apresentar, e ainda com mais intimidade, como é que as pessoas podem falar dos seus sentimentos, das suas emoções? Como é que as pessoas podem ser vulneráveis se o que assistimos é competitividade? Quase masculinidade. Quase. Temos que ser todos fortes, todos. Homens, mulheres, crianças, idosos, todos têm que ser fortes. E onde é que está este espaço de acolhimento? De acolhimento. E é a palavra-chave neste episódio. Quem somos nós para não acolher o outro tal como ele é? Não temos que lidar com ele todos os dias, nem a toda a hora. Isso aí faz parte do nosso processo de responsabilidade, de enquadramento e de limites. Mas o convite, da perspectiva da meditação, não é julgar o outro, não é condenar o outro, não é separá-lo, nem rejeitá-lo. Como é que o acolhimento de cada ser é absoluto? Neste devido contexto, em que o próprio contexto em si pode ser definido para que não sejamos maltratados. Esse é que é o convite. Como é que há acolhimento e mesmo assim num espaço seguro para todos? O absolutismo toca aqui. E as relações humanas, a complexidade das relações humanas, está aqui a tornar-se evidente neste episódio. Em que a tendência é impormos um mundo, o nosso mundo, ao outro. Com a ousadia, deixamos que o nosso mundo é que está certo. Que o nosso mundo, que o mundo devia ser como nós achamos. Como nós agimos, como nós nos comportamos. E vamos desde ideologia a rotinas, horários, estilo de vida, ambições, sonhos, experiências. É tão fácil observar isto. E podemos ir especificamente. É tão fácil observar na sociedade que se alguém vai caminhar para a natureza durante um momento livre, um sábado à tarde, um domingo à tarde, numa sociedade normativa, vai caminhar para a natureza. Encontra muito poucas pessoas na natureza a caminhar. É a exceção. É a exceção. E se falarmos sobre isso com outras pessoas, há desinteresse. Mas se falarmos com o que vimos na televisão, se falarmos sobre polémicas sociais, as últimas novidades, ou tudo que seja de massas, já nos sentimos escutados. E é apenas um exemplo desta não relação em que a humanidade se tornou com a vida tal como ela é, com a realidade tal como ela é, e a tendência de criar hábitos muitas vezes suportados em tradições. É a tradição. Quantas vezes já ouvimos isto ao longo destes anos, mediante determinados comportamentos, como a tourada, por exemplo, como os eventos sociais ou religiosos que suportam, é a tradição. Neste dia, vamos estar todos a almoçar juntos. Neste dia, vamos estar todos a visitar determinado lugar. Porque é a tradição. É a tradição que é conhecida quando há infinitas tradições. E qual é que serve a cada um? Porque se a tua tradição for inspirada noutras culturas, noutras origens, lá vem a incompreensão, lá vem a reprovação, lá vem o isolamento. E falamos de tudo. Falamos da roupa que se veste. Falamos dos hábitos alimentares. Falamos das rotinas diárias. Falamos do tipo de conversas e de assuntos que trazemos a público nos nossos círculos familiares, sociais, nos nossos lares. Quem é que acolhe? Quem é que acolhe aquela ou aquele que não segue o que toda a gente segue? Havia uma altura que a minha mãe dizia: tu tens a mania que és diferente. Ou melhor, dizia de outra forma, que era: tu só queres é ser diferente. Tu só queres é ser diferente. E eu respondi-lhe: eu não quero ser diferente. É-me exatamente igual. É-me indiferente se sou diferente ou não às outras pessoas. Eu tento seguir o que me move segundo os meus estudos, segundo as minhas relações com o mundo. Se isso se enquadra nas massas e na norma, está tudo bem. Se não se enquadra, também está tudo bem. Mas há espaço. Eu estou atento a ver o que é que está a acontecer. E há espaço. Não é ser diferente para ser diferente, ou por ser diferente, para ter esse carimbo, essa medalha. Não é singelo e taxativo e pré-determinado. É uma consequência. É uma consequência do mundo que nós preconizamos, de forma de estar no mundo, de como idealizamos o mundo, porque essa é a nossa responsabilidade. É ser o exemplo, ser a ação, sermos verdadeiros connosco e congruentes com o mundo que nós gostamos de ver, que nós gostamos a nutrir, que nós estamos a cultivar. E, naturalmente, em maior ou menor escala, não se coaduna com o que acontece em nosso redor. Pode ser um pormenor, pode ser muitos. É uma consequência. Como é que isto é aceito e acolhido? Porque não é com vaidade. Porque aquele que faz diferente também não tem que ir com uma bandeira e com vaidade. Simplesmente é. Simplesmente ser, e vem do coração, essa responsabilidade. Porque não é para mostrar aos outros, não é para ferir os outros, não é para pôr, para que eles exponham em causa. Isso é uma consequência, é um trabalho de quem não quer entender. Não é para ferir ninguém, porque quando vem do coração. Agora, quando nos é apontado o dedo, claro que nós vamos mentir. Porque temos o amor que fica em causa, o amor incondicional dos pais. Porque temos a aprovação social. E é preciso muita coragem. E a meditação é isso que nos traz. É uma coragem para sabermos ocupar o nosso lugar na mentira e estarmos dispostos. Estarmos dispostos a morrer pela verdade. E isso implica isto tudo. Estamos dispostos a morrer pela verdade. Penso que já referi noutro episódio. E as pessoas não estão. E por isso é que mentem. E mentem pela reprovação social, pela vergonha que não querem sentir, para evitar isso, e ficam com a culpa que depois têm que lidar. E muitas vezes mentimos porque quem está à nossa frente não está estruturalmente desenvolvido para aceitar a verdade. Então, essa é uma fuga difícil de determinar. Eu lembro quando era adolescente, tinha amigos que fumavam. Ah, eu não fumo, não digo aos meus pais porque eles vão ficar tristes. Porque eles vão ficar tristes. Eu, quando comecei a fumar, A primeira coisa que eu fiz foi falar com os meus pais, preciso falar convosco. Foi a primeira coisa. Não é fácil. Não foi fácil. E nos anos seguintes não foi fácil. Mas tive a bênção de conseguir ter estrutura para... Eu vou viver em verdade. E este é um trabalho que está a ser feito há muitos anos. Talvez uma das minhas maiores bênçãos. Que é, eu estou disposto a morrer pela verdade. E morrer implica ter reprovação social, ter isolamento, ter que redefinir a nossa vida e quem nos rodeia, a nossa comunidade. Temos que redefinir que práticas sociais é que vamos marcar presença e permitimos esta exposição. Porquê é que eu minto? Porquê é que eu ainda minto? E às vezes não tocamos em determinados assuntos porque sabemos que aqueles assuntos não são confortáveis para as pessoas. Às vezes não conseguimos ser totalmente verdadeiros porque sabemos que aquela resposta resolve o assunto e podemos avançar. E se fôssemos totalmente verdadeiros, ia gerar constrangimento, ia gerar não compreensão, ia gerar investigação conjunta, ia gerar angústia. Porque as referências que temos à nossa beira são quase sempre, a maior parte. E nós sentimos isso em nós mesmos. Há conversas que nos são difíceis, há eventos que nos são difíceis. E a decisão está aí. Exponho a verdade e fico e permaneço. E por isso é que nós meditamos em conjunto. E partilhamos em conjunto. Ficar e permanecer com a vida tal como ela é, com a realidade tal como ela é, com a verdade tal como ela é. Não fugimos, não camuflamos, não nos escondemos. Por vezes pode ser difícil. Podemos precisar de mais tempo. Por vezes nem nós próprios sabemos qual é essa verdade. Precisamos de ajuda nessa investigação. Agora desenvolvemos. É esse o compromisso. É continuamos nesse crescimento. E não permitimos que a fuga, que a camuflagem, que a mentira aconteçam. No instante em que isso acontece, nós sabemos. E nem é só para evitar que temos que lidar com isso para o resto da vida. É porque é algo muito maior do que nós. Estamos a alimentar a mentira coletiva. Essa energia quântica que fica, essa mensagem coletiva que fica no subconsciente coletivo, porque o que está no nosso subconsciente é partilhado. E o que está, e a forma como estamos em consciência é partilhada. E temos essa responsabilidade, é por algo sempre muito maior que nós. E a mentira toca-nos também nesta questão do ego, para a defesa do ego, para a proteção do ego e para evitar sentir o que há para ser sentido. Um abraço no coração. Até já.